pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Ultimato do Bacon Entrevista. Hoje a gente tá com a presença especial aqui do Edgar Webster, guitarrista da banda Animismo, que tá com o primeiro disco de estreia deles aí, que saiu agora em dezembro de 2019. É uma banda de Curitiba, de prog rock, math rock. E vamos lá, tudo certo com você, Edgar?
Tudo certo, e com
Tranquilo,
você?
Tranquilo, te agradeço aí por aceitar o convite dessa entrevista. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço, muito obrigado.
E aí, cara, como é que foi? Conta pra gente. Eu, na verdade, queria, antes de mais nada, perguntar como é que é essa experiência da formação do Animismo, né? Vocês tiveram umas tentativas anteriores em outros gêneros de som. Conta um pouquinho da história de como o Animismo chegou na formação atual e vocês decidiram começar esse novo projeto aí. Pra quem não conhece, ficar sabendo um pouco.
Foi o seguinte, o outro guitarrista da banda com o baterista, eles participaram de alguns projetos, né? O Slander, que até chegaram a distribuir o material fora do país, era uma banda mais metal mesmo, né? Aí, depois de um certo tempo, decidiram seguir um outro caminho, depois de alguns anos, né? Saíram daquela cena e foram mais pra cena indie rock, tentaram algo um pouco mais comercial, etc. Mas ficaram anos fazendo tentativas, viram que não era exatamente aquilo que eles queriam fazer, né? Do meu lado, eu participei também de várias outras bandas de heavy metal, até banda acústica eu participei, já participei até de uma orquestra de violões também, e tinha também essa, um pouco dessa ideia de fazer algo mais criativo que envolvesse músicas próprias, né? Aí o Luciano da banda e o Rodrigo me convidaram para eu fazer parte desse projeto instrumental que eles já tinham em mente.
Bacana. E a gente tá falando de quando isso no tempo, mais ou menos?
2017. E aí, desde então, a gente começou esse projeto instrumental. Tínhamos um outro baixista, que não o Bruno, né? E a pegada era um pouco mais pesada. A gente utilizava as guitarras de 7 cordas, fazia um som um pouco mais pesado. Porém, depois de um certo tempo, a gente já tinha composto algumas músicas, mas depois de um certo tempo a gente resolveu mudar um pouco o estilo, porque a gente viu que também aquilo não era mais o nosso ambiente. A gente queria algo um pouco mais voltado ao progressivo, mas não com um peso tão grande, né? E aí a gente fez essa mistura, né? Acabou misturando alguns loops, elementos, alguns sintetizadores, que deu essa pegada um pouco mais math rock. Aí foi isso, aí a gente achou o som que a gente estava querendo realmente fazer.
Bacana. Eu acho muito interessante o nome que vocês escolheram, né? Animismo, né? Que tem aquela coisa de o animismo é um da alma, né? Para objetos ou coisas inanimadas. Aquela é o ato, né, da criação em si. Embora a banda seja grafada com Z, né? Que eu acho que dá um toque diferente. Mas é bastante simbólico, né, cara? Porque fazer música é muito isso, né? Você tá pegando ali notas musicais, você tá pegando ali uma equação matemática, digamos assim, que no fundo música é matemática pura, né? E vocês estão pondo aquilo no mundo e fazendo daquilo uma fonte de emoção, né? Então eu acho muito bacana a profundidade que tem o nome da banda, eu acho muito legal.
Exatamente, exatamente isso. Você chegou no ponto certo. É, a gente pensou realmente dessa maneira, dar vida àquilo que teoricamente não tem vida, né? As notas musicais por si só, os instrumentos musicais por si só, eles não têm vida, né? Quando a gente toca, quando a gente compõe, aquilo, a gente dá alma àquela composição, aquele instrumento musical, que faz muita menção à palavra animismo, né? E o fato de colocar com Z era só para não ficar exatamente grafado como é o sentido literal da palavra, né?
Cara, eu acho isso uma sacada muito inteligente, até mesmo porque a gente não pode negar que na sociedade que a gente vive hoje, você vai fazer uma busca, você põe, sei lá, no Google, animismo. Vai dar, sei lá, definição do termo, isso e aquilo. Daí você tem que pôr lá, animismo banda. Você põe animismo com Z, pronto. O resultado que dá já é o primeiro, já é a banda. Então, eu acho que eu acho que inclusive a gente tem que, né? Não pode descartar esse lado prático das coisas. Eu acho que além de ficar mais bonito, tem um lado prático que eu acho que favorece vocês, assim, bastante, né?
É, isso é verdade. Isso é verdade. Nas buscas, realmente, do Google, isso Isso ajuda um pouco.
Então vamos lá, pra quem não conhece, o animismo é o Edgar Webster na guitarra, junto com o Luciano Costa, que é o outro guitarrista, o Bruno Lopes no baixo e o Rodrigo Wisniewski na bateria. Quem tá fazendo os sintetizadores no álbum?
Os sintetizadores no álbum fomos nós mesmos que fizemos, né?
Uhum.
A gente testou alguns efeitos e a gente chegou a algo que casaria melhor com a banda, né? Mas nós mesmos que produzimos os synths,
legal,
né?
Legal, legal.
E nos shows a gente coloca também por meio de sequencer, né? A gente dispara nos alto-falantes os sintetizadores.
Legal. Então, o álbum é o Vida Curva, tá disponível no Spotify, no Deezer também. E tem pra baixar a aquisição do álbum digital também, né?
Tem sim.
Se quiser entrar lá, tem o Bandcamp da banda, pessoal.
Isso.
Lá no Ultimato do Bacon a gente tem... Na matéria tem todos os links lá. Então, se você tá ouvindo aqui no Castbox a entrevista... Dá uma conferidinha também no ultimatodobacon.com, a gente tá com a matéria em destaque ali. Então todos os links da banda, o Bandcamp do Animismo. E o Vida Curva tá no Spotify, no Deezer. Eu tava comentando isso e eu acho muito bacana do som de vocês. É porque tem uma levada que é muito brasileira. A gente consegue reconhecer algumas influências e, pra mim, que tem um pouco de noção do tipo de som que o Edgar ouve, pelo menos quando a gente se esbarra nos shows por aí, tem algumas referências ali que são muito nítidas, né? Mas tem uma pegada brasileira muito, muito forte, e que eu acho que é o grande diferencial do som de vocês.
Sim.
É um pouco como foi, sei lá, o Chico Science quando veio com a música com maracatu misturado com rock. Eu acho que dá um sabor diferente, você tá com um prog rock aí, uma coisa que vai... O que eu falei, tem coisa ali que eu escuto até um Smashing Pumpkins ali no fundo, sabe? Não sei se eu tô viajando,
não,
mas tem
não tá
um baiãozinho, tá, tem um baiãozinho ali no fundo, sabe? Na pegada grande da música tem como se fosse um baião, uma coisa meio... Pô, incrível. Fala um pouco pra gente aí a respeito dessas influências, Edgar, o que cada um trouxe um pouco aí para as composições, como foi esse processo de compor?
Na verdade, assim, cada um tem uma influência diferente, né? A gente ouve coisas diferentes, né? Eu sou mais a pegada do prog, o Rodrigo, o baterista, ele ouve outras coisas mais heavy metal e também ouve Smashing Pumpkins também, que é uma das influências, por isso... acredito que essa referência, Smashing Pumpkins, talvez não seja consciente, né? Mas de fato influencia a gente, né? Tudo aquilo que a gente ouve influencia de uma certa forma, né? E a música brasileira, a princípio a gente ouve, né? Como ouve vários outros estilos, né? E ela não veio de forma assim intencional. Né? A gente não fala, oh, putz, vamos fazer isso, vamos inserir música brasileira aqui para deixar um pouco mais abrasileirado, digamos assim. Ela veio de forma natural, a gente colocou aquilo naturalmente, a gente achou que casava com a música e os elementos foram inseridos aos poucos. Né? Inclusive a gente teve até a participação do acordeonista, né, na música de abertura do álbum, né, A Vida Curva. E que trouxe um pouco ainda mais essa influência brasileira pra gente.
Não,
né?
Cara, eu acho que a referência ela é muito... Pelo menos pra mim, é porque assim, eu sempre fui também muito eclético no que ouvi de som. E eu ouvia muito Smashing Pumpkins, ouvia muito David Bowie. Ouvia não, né? Ouço. Mas eu também tenho muito essa pegada do... O prog rock e o prog metal, pra mim, são, eu acho que, os favoritos. Mas... Tem coisas que é isso que você falou, né? Tudo que a gente vive, que a gente experiencia, e se a gente gosta, aquilo começa a fazer parte do nosso repertório, mesmo que a gente faça isso de uma forma inconsciente, né? Ou subconsciente. Eu lembro muito de uma história do Eric Clapton, quando ele compôs a...
Let It Grow.
E ele falou, nossa, isso aqui ficou lindo, ficou maravilhoso. Semanas depois, ele se ligou que era Stairway to Heaven. E tá lá até hoje. Ele falou, cara, eu plagiei Stairway to Heaven sem querer e até hoje eu não tomei processo.
Nossa.
Ele fala isso num livro, na biografia dele. Então, e não é que é intencional ou que a pessoa tá pensando em ripar, né? Tem música do Dream Theater que eu tenho certeza que soa muito a lá U2, né? Aquela I Walk Beside You.
Uhum.
Tem uma cara de YouTube, por exemplo, e não é, é só porque é isso, né, cara? Eu acho que a música, ela é essa forma orgânica aí que permeia o universo, né? A gente escuta um som e a grande habilidade de vocês, eu acho que é justamente isso, casar todos esses sons de uma maneira que funciona muito bem,
muito
de uma forma
obrigado.
Que eu acho de verdade, achei bem inovador, assim, a proposta, meio que como foi, sei lá, cara, Secos e Molhados, que era uma coisa completamente diferente nos anos 70, é o que eu falei da Nação Zumbi do Chico Sainz nos anos 90, eu acho que tá vindo aí, eu torço para que o trabalho de vocês continue, assim, porque eu gostei bastante do que eu ouvi, eu comentei na crítica, né, o Wabi Sabi, eu tava esperando uma pegada de peso pro final ali, porque eu acho que ela vem numa levada muito gostosa, muito interessante, ela tem um crescendo forte ali, e aí eu falei, putz, cara, não estouraram, eu tava esperando, sabe, aquela, botar uma distorção zona pesada e terminar quebrando tudo, e foi, eu acho que pra mim, a única faixa que eu fiquei meio assim, ah, que pena. Mas é uma faixa que tem um baita potencial, ela realmente é muito bacana. E, cara, Antônia é outra, né? É outra música que realmente ali dá pra ver a veia. Aquilo ali tá escrito Brasil com todas as letras, né, cara? Da onde veio a inspiração pra Antônia? Você consegue lembrar?
A inspiração pra Antônia, as primeiras ideias vieram do próprio Luciano, né? Ele trouxe essas ideias. Aí eu fui acrescentando alguns elementos, né, durante o processo de composição ali. E a gente achou realmente ela com uma cara um pouco mais brasileira mesmo, né? Ela traz alguns elementos do próprio progressivo, mas mistura um pouco com aquele sabor brasileiro, né? E nada mais um nome que a gente achou que é um nome que soa bem no Brasil, que tem várias pessoas com esse nome, que é muito conhecido no Brasil, é o nome Antônia. Então foi essa a ideia do nome, até por ter essa referência mais brasileira.
Legal. Legal. Eu, particularmente, acho que do álbum todo, a que eu mais curto foi Descuido, que ela tem uma levada de uma coisa mais funkeada, assim, né? Tipo tem um quê meio, né? Tim Maia, meio aquela ginga do funk mesmo. E daí, em seguida, tem Oceanos, que é uma coisa completamente, né? Um soundscape, tem uma coisa mais contemplativa e tal. Isso. Hormônio K, 39, são mais pesadas. Como que foi pra vocês planejar isso, sabe? Eu sei que sei lá, é uma pira querer entrar. O processo criativo é uma coisa, às vezes, mais espontânea. Mas vocês tiveram alguma, sabe, algum debate de falar, não, vamos fazer uma mais pesada? Ou a levada veio completamente orgânica, assim?
É, essa é realmente, isso não veio, a gente não fez de propósito, realmente. A gente fez espontaneamente. A gente, às vezes, tinha ideias um pouco mais, para as músicas um pouco mais levadas, um pouco menos pesadas, e outras vezes a gente tinha ideias com riffs um pouco mais pesados, realmente, né, que levavam para essa uma distorção mais pesada, etc, né? Então não foi de propósito, né? A gente não escolheu isso, assim. O que a gente escolheu é, a gente não planejou fazer uma mais leve, uma mais pesada. O que foi planejado, sim, foi a sequência do álbum, né? A sequência do álbum a gente mesclou um pouco.
Uhum.
Para dividir esses ambientes, né? Dar vários coloridos pro álbum, né?
E funciona, acho que funciona muito bem, cara. Outra pergunta a respeito disso. Tem um primeiro grande bloco ali nas primeiras músicas, até a Antônia, mais ou menos, que é uma coisa mais, né, numa pegada mais brasileira. Pelo menos a minha sensação como ouvinte. Aí entra o Wabi Sabi, que tem uma pegada mais Iron, assim. Vem o Hormônio K e 39, que estouram e tem o peso que o Wabi Sabi poderia ter tido, na minha opinião. E aí entra o funk de Descuido, assim, totalmente. É uma delícia. Cara, sério, eu achei sensacional o Descuido. É muito gostoso de ouvir. E aí, Oceanos é mais assim, ok, fechamos o álbum. E agora é essa parada contemplativa pra fechar. Eu acho que ficou um bloco muito bem organizado mesmo em termos de soundscapes, né? De paisagens sonoras aí. Elas são bem distintas mesmo.
Essa escolha foi intencional, realmente, pra dar esse colorido, né? Comentando um pouquinho sobre as faixas. Esse comentário, eu achei excelente esse comentário de WhatsApp que você fez. É um input pra gente, legal, né? A gente que tá inserido, a gente não tem essa ideia, né? Quem enxerga de fora, às vezes, vê coisas que a gente não vê. Pra gente foi excelente ouvir isso, né? A Descuido também, fiquei muito feliz que você gostou. Ela tem uma levada funkeada, sim. A ideia da gente era ter uma levada funkeada, mas não ficar aquele funk clássico, sabe? Ter elementos nossos mesmo. Transformar aquilo, não fazer o funkeado por ser funk, não simplesmente por isso. A gente queria dar a nossa cara realmente.
Porque convenhamos, fazer um Jota Quest não precisa, né?
Não precisa. Já tem Jota Quest aí. Exatamente.
Já tem eles aí.
Exatamente. A Oceanos, a faixa final era pra ser uma faixa curta mesmo, era uma vinheta, né? Só pra fechar o álbum mesmo, né? A princípio, no começo, a gente não tinha ideia que ela ia ficar por último, mas a gente achou que casou bem no final do álbum.
Não, e casa mesmo. Acho que, assim, é um belo encerramento mesmo, né? Ela tem essa vibe de fechar aí uma... É o que você falou, uma vinheta de fechamento, digamos assim. Mas o que eu queria perguntar é, alguém da banda conhece o Ocean Collective? Ouve Ocean Collective? Já pegou algum dos álbuns do coletivo alemão lá?
Olha, eu não. Não sei se os outros integrantes já escutaram.
Porque a hora que eu ouvi Oceanos, eu falei, cara, tem uma pegada. Eu tava tentando lembrar que banda que eu tinha ouvido que tinha essa pegada, daí pum, bateu. Eu falei, pô, Oceanos, é o Ocean Collective. Aí até fui ouvir de novo os álbuns deles, que são muito conceituais, né? E é bem essa coisa de soundscape, cara. Tem algumas faixas que é o canto das baleias, sabe? Do tipo, é bem conceitual mesmo. Não é um som muito palatável até em alguns momentos, mas a pegada de Oceanos eu achei muito curioso a coincidência, cara, porque o Ocean Collective é meio obscuro, assim, né, cara? É um coletivo alemão de música experimental. Coincidências do mundo são incríveis, assim, mas eu achei muito gostoso, cara, achei muito gostoso o som de vocês.
Legal, legal. Boa dica. Vou procurar essa banda.
Me fala um pouco de como foi o processo de gravação, Edgar. Vocês gravaram em Curitiba mesmo? Onde foi o estúdio? Quantos dias? Esse tipo de coisa. Me conta como foi o processo de gravação do álbum.
O processo de gravação foi bem, bem interessante. O baterista da banda, ele, quando construiu a casa dele, ele fez questão de construir uma sala de estúdio, né? Com toda a preparação acústica que precisaria, né? A gente teve essa ideia de gravar, a gente já tinha composto várias músicas e a gente queria gravar realmente, né? Ter o projeto palpável mesmo, né? A gente propôs a ideia e ele falou, bom, por que que a gente não grava lá em casa, né? A princípio, a gente topou a ideia e começamos a gravar. Porém, como a gente tem vários outros afazeres, né? Essa gravação, ela teve duração de mais ou menos um ano. Porque a gente fazia, às vezes, gravava uma vez por semana. Tinha semanas que ninguém podia gravar e assim foi indo. Ela foi, levou um ano, mas foi com muito cuidado. A gente pensou em vários detalhes, né? Por não estar inserido em um estúdio, né? Tendo custos de estúdio, etc. A gente conseguiu... realmente tempo a mais para a gente poder pensar nos mínimos detalhes, né? A gente regravou quantas vezes foi necessário, a gente fez todos os ajustes necessários. E aí sim, depois de terminado o álbum, né? A gente enviou para Porto Alegre.
Legal.
Um colega nosso fez a mixagem. Aí depois de um ano e... 3 meses, mais ou menos, o álbum tava pronto.
Cara, é um processo um pouco longo, mas quando é nosso, assim, né, cara, na raça, assim, eu acho que vale a pena, né? Porque é o que você falou, dá pra fazer com todo o cuidado do mundo. É quase uma gestação mesmo, né? Quer dizer, é mais do que uma gestação, né?
Exatamente.
Um ano e pouquinho aí, mas é com carinho, né, cara? É muito bom isso.
A gravação foi feita com muito prazer também, né? A gente tinha prazer de estar gravando e até quando acabou a gente sentiu falta, a gente falou, poxa, não vai mais ter gravação, mas claro, daí surgem outras coisas, shows, etc, né, que nos alimentam novamente.
Não, isso é ótimo.
Mas foi um processo bem, bem gostoso mesmo.
E falando nisso, né, falando em show que você mencionou, vou deixar o recado aqui pro pessoal, tem já show agora em Curitiba, né, em março, é isso?
Isso, em março. A princípio a gente vai ter show dia 21 de março, no Nada 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 Bar, junto com a banda Céu de Vênus, que também é uma banda instrumental muito legal, muito legal. Vale a pena até conferir, eles têm o material deles no Spotify, no Deezer, etc. Vale a pena dar uma olhadinha.
Massa, eu vou dar uma conferida também. Então, para quem é de Curitiba, é um sábado às 19 horas. Nada 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 Bar fica na rua Martim Afonso, número 869. E a entrada tem um couvert de R$10, galera. Fica aí o convite, marquem nas agendas. Vale muito a pena conhecer o som da galera. Pelo menos do pessoal do Animismo eu já conheço. Céu de Vênus, vou atrás de escutar, e depois tem crítica também no Ultimato do Bacon, galera. E por último, só pra encerrar de vez mesmo, conta como foi o clipe, porque a faixa título Vida Curva tem um clipe muito bonito, bem planejado ali, eu achei muito bonito realmente aquela coisa da dança com os tecidos e tal, e as formas que vão se revelando ali, e eu achei muito bacana esse elemento conceitual. De quem foi a ideia, como é que foi a gravação?
A ideia do clipe, ela dá aquela imagem de alguém sufocando, né? A gente vê aqueles tecidos no rosto e a pessoa tentando se desvencilhar daquele tecido, né? Como se fosse algo que estivesse impedindo dela de respirar, de viver, né? Como a gente tem um lado um pouco mais... a gente gosta de causas sociais, a gente lidou um pouco ali com o preconceito que muitas vezes sufocam as pessoas, uhum. Até o fato da vida curva, né? O fato de dizer que muita gente não leva aquela vida reta, né? Que a gente considera aquela vida que todos levam, muitos levam uma vida curva, uma vida diferente de todos, né?
Uhum.
E a gente, nós da banda, a gente considera que a gente leva essa vida curva. A gente não tem os mesmos afazeres ou a mesma sequência de vida que pessoas que são consideradas comuns, né? Tem, né? O conceito é esse, né? O conceito é esse do clipe. E daí a gente fez essa filmagem, né? Num estúdio, né? Contratamos uma modelo. E ela representou muito bem, foi muito bacana. Ela parece que veio preparada já, né? Os movimentos com a mão e toda a atuação dela foi muito espontânea. A gente não precisou instruir ela com muitos detalhes. Ela já veio praticamente pronta. A gente dizia, a gente quer fazer isso. Ela fazia aquilo. E saía de forma espontânea e era exatamente aquilo que a gente precisava.
Que legal.
Foi muito bacana. A edição foi feita pelo Luciano mesmo, né? Ele já fez muitas edições de vídeos, né? Também deu um colorido a mais pro clipe, né? Ele fez algumas edições que realmente trouxeram outros ambientes pro clipe, né? Ficou muito bacana.
Legal. A direção, então, ficou a cargo de vocês coletivamente.
Coletivamente, exatamente.
Legal, legal, legal. Pô, é bacana. Bacana demais, Edgar. Só tenho a te agradecer por essa entrevista também.
Eu que agradeço.
Acho que esse processo de se fazer arte no Brasil sempre foi um tanto complicado. A gente tá vendo aí tempos mais complicados ainda, né? Pra quem tá batalhando com arte no Brasil. E é bacana ver essa coisa, sabe? De vocês estarem abrindo espaço e terem essa chance de conseguir fazer o trabalho de vocês da forma como vocês queriam fazer. Porque o mais importante eu acho que é isso, né? A gente, todo o resto de ter algum retorno com a arte, vai vindo, né? É uma consequência, né? É muito triste quando alguém, um artista, tem uma visão e acaba sendo sufocado. Exatamente. Bom, a gente sabe muito bem, fãs de Dream Theater aí como a gente, da história que foi, né, pro Dream Theater conseguir fazer o Metrópolis Parte 2, a banda tava quase acabando porque a Warner tava sufocando os caras. Então, eu acho emocionante de verdade ver uma banda que nem a de vocês, que tá, sabe, nesse desabrochar aí pro sucesso e conseguindo fazer, levar a visão artística de vocês com essa verdade, com essa entrosamento entre os caras da banda e conseguirem fazer essa representação num clipe do jeito que vocês queriam. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, eu que agradeço.
E se quiser acrescentar mais alguma coisa, deixo espaço livre aí para você.
O que eu gostaria de dizer é que a música instrumental, realmente, ela, de certa forma, nos traz coloridos, etc., diferente da música cantada, né? Algumas pessoas não têm o costume de ouvir música instrumental, né? Eu, até antes de ter um projeto instrumental, não tinha tido a oportunidade de realmente fazer parte ou tocar algo que visava não ter vocalista, etc., né? Ser simplesmente instrumentos. E hoje eu me surpreendo com o resultado que isso traz e todo o colorido que a música tem, etc., sem nem mesmo ter um vocalista, né? Então vale a pena, acho que dá uma chance à música instrumental. É diferente, com certeza, da música cantada, mas ela te traz outras emoções que a música cantada te traz de forma diferente, digamos assim.
Ah, e como vale, cara, dar uma chance pra música instrumental? Eu devo dizer que eu sou também um dos adeptos do instrumental, eu acho fascinante, assim. Na verdade, eu gosto música como um todo, né? Mas muito bacana a tua fala, cara. Acho que é isso. Acho que o pessoal tinha que dar mais chance pro instrumental e perder os preconceitos. Porque tem muita gente que acha que a música instrumental é música chata e tal.
Exato.
E não é, né, cara? Ela tem uma outra, um outro panorama.
Exato.
E você sabe que eu fiquei surpreendido a primeira vez com o Soundscape com o Robert Fripp em São Paulo, que era o G3 lá em São Paulo, que tocou o Satriani, o Vai e o Fripp. E eu tava impressionadíssimo com aquilo, né? Porque é um crescendo e você vai vendo um filme, cara, naquilo, né? Você começa a pensar coisas, sentir coisas. Se você se deixa levar pela música, é uma recompensa enorme. Então, cara, muito bonita a tua fala e eu concordo com ela. E é isso aí. Pra quem tá ouvindo a entrevista até agora, eu agradeço a audiência de vocês. Eu falei aqui hoje com o Edgar Webster, guitarrista da banda Animismo, que lançou o Vida Curva, o primeiro álbum deles, agora em dezembro de 2019. Tá no Spotify, no Deezer e no Bandcamp da banda também para fazer o download digital. A gente deseja sucesso para vocês, Edgar.
Muito obrigado.
E espero conversar com você em próximas oportunidades aí, falar do show, falar de novos álbuns quando eles vierem.
Com certeza.
E desejo sucesso para vocês aí, viu?
Muito obrigado mesmo.
E é isso aí, galera. Valeu.
Valeu.